O Programa Nacional de Imunizações já oferece a quadrivalente, que protege contra 4 subtipos do HPV. A inclusão da vacina nonavalente busca aumentar essa proteção. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que a implementação da vacina pelo SUS custará menos ao governo federal do que as despesas com a doença.
Enquanto que a quadrivalente protege a mulher 70% contra o vírus HPV, a nonavalente protege 90%. Nós iremos economizar 3,8 bilhões de reais em um único ano, porque nós não teremos as mulheres com câncer de colo de útero.
Se não houver pedido para votação no plenário, a matéria segue para a Câmara dos Deputados.
E motoristas de táxi e de aplicativos poderão ter acesso a uma nova linha de crédito para trocar de carro ou comprar o primeiro veículo próprio.
O Congresso Nacional vai analisar a medida provisória que destina 30 bilhões de reais ao financiamento de automóveis de até 150 mil reais, com critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto da MP editada pelo Executivo, os beneficiários terão carência de 6 meses para o início do pagamento das prestações e de 6 anos para quitar o empréstimo. Os juros serão diferenciados para as mulheres de 11,5% ao ano, enquanto que para os homens de 12,6%. O governo vai destinar 30 bilhões de reais para o programa e exigir das montadoras que a ele aderirem a obrigação de conceder um desconto mínimo de 5% para os motoristas. Ao lembrar que depois da pandemia muitas pessoas optaram por se deslocar por meio de transporte individual compartilhado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, elogiou a iniciativa do governo.
O governo acerta ao atender milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras que trabalham nesta área, dando uma condição semelhante a outros trabalhadores e outros segmentos da economia que têm acesso a crédito, que têm estímulo para poder melhorar a sua condição de trabalho e melhorar a sua renda.
Também do PT, o senador Camilo Santana, representante do Ceará, lembrou que a MP vai beneficiar ainda os motoristas que, por não terem carro próprio, alugam veículos para transportar os passageiros pelas ruas do Brasil.
A iniciativa pode beneficiar cerca de 1,4 milhão de trabalhadores brasileiros, homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam trânsito, insegurança, jornadas exaustivas e que muitas vezes comprometem boa parte da renda no aluguel de um carro para poder trabalhar.
De acordo com a medida provisória, quem aderir ao programa poderá incluir no valor das prestações os gastos com seguro e equipamento de segurança do veículo, desde que não ultrapassem 10% do valor do carro. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP será discutida por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba veto que proibia repasse a municípios inadimplentes.
Deputados tornam crime o aumento abusivo de preços dos combustíveis.
Hugo Mota destaca a atuação da Câmara no enfrentamento ao feminicídio.
Plenário muda regras para atuação dos órgãos de fiscalização ambiental.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que altera a legislação ambiental para impedir a suspensão de empreendimentos rurais sem notificação dos órgãos de fiscalização. Saiba mais detalhes sobre a proposta com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a lei dos crimes ambientais para proibir o embargo de empreendimentos rurais com base exclusivamente em ferramentas de detecção remota, como imagens de satélite que apontem desmatamento. O projeto, apresentado pelos deputados Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, e Zé Adriano, do PP do Acre, estabelece novas regras para a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental. Na prática, antes da aplicação de medidas mais severas, como embargos ou paralisação de atividades, o autuado deverá ser notificado e ter prazo razoável para apresentar esclarecimentos quanto à infração tiver sido identificada apenas por monitoramento remoto. O texto aprovado também determina que, se for constatado dano ambiental, a fiscalização poderá adotar medidas administrativas cautelares para impedir o agravamento desse dano ou para garantir a recuperação ambiental. mas essas medidas não poderão ser utilizadas para antecipar punições aos empreendimentos. Relatora da proposta, a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, argumentou que a proposta fortalece o direito à ampla defesa e ao contraditório, sem retirar o poder de fiscalização dos órgãos ambientais. Para ela, imagens de satélite não podem substituir o direito de defesa e até fumaça de fogão a lenha pode ser confundida com queimada. O autor da proposta, Lúcio Moschini, disse que o objetivo é apenas garantir o direito de defesa antes do embargo do empreendimento.
Nós queremos que o satélite continue fiscalizando, sim. Antes, porém, que dê o direito de defesa ao produtor rural. Detectou? Perfeitamente. Então notifique o produtor. O ônus da prova hoje é todo do produtor. O satélite não sabe se você tem uma licença de desmatamento. O satélite não sabe se houve uma tempestade e caiu uma árvore, mas o que o satélite faz, através de IA, é embargar.
A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, ex-ministra do Meio Ambiente, disse que o projeto dificulta medidas imediatas de proteção em áreas remotas e pode colocar fiscais de órgãos ambientais em risco.
O que estão querendo é voltar ao tempo da impunidade. Não é para corrigir injustiça. Injustiça é expor o fiscal do IBAMA, do ICMBio, aí para uma operação corpo a corpo e ser recebido com bala por pessoas que invadem, que fazem grilagem em terra pública, em terra indígena, em área do governo federal. Isso sim é injustiça. A justiça é usar a tecnologia.
O projeto que proíbe o embargo de empreendimentos rurais com base apenas em infrações detectadas por imagens de satélite seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, critica iniciativas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele afirma que os projetos defendidos podem fragilizar mecanismos de proteção ambiental, favorecer mudanças em áreas de conservação e enfraquecer o combate ao desmatamento ilegal.
No entendimento de Nilton Tato, parte da bancada ruralista adota posições contraditórias ao apoiar compensações por perdas climáticas, enquanto, por outro lado, defende medidas que agravam a crise ambiental.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou novas regras para reajuste do piso nacional dos professores do ensino básico público. Quem tem mais detalhes sobre o tema é a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera as regras de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. A partir da medida, o piso salarial dos professores do magistério passou a ser de R$ 5.130 para professores com formação em nível médio. Antes da medida provisória, o aumento anual do piso era calculado com base no crescimento do valor anual por aluno do Fundeb. Segundo o governo, esse modelo gerava distorções, porque dependia apenas da variação do valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Com a medida provisória, o reajuste passará a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos últimos 5 anos. Segundo o Ministério da Educação, pela regra antiga, o reajuste de 2026 seria de apenas 0,37%. Já com a nova fórmula, o aumento ficará em 5,4%, com ganho real acima da inflação. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil de Tocantins, argumentou que a medida busca garantir valorização dos profissionais da educação sem provocar mudanças bruscas nas contas de estados e municípios. Outra mudança aprovada amplia o alcance da política para incluir professores contratados por tempo determinado, ponto defendido pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Não há professores de primeira ou de segunda categoria na escola. Nós queremos concursos públicos, mas ao mesmo tempo reconhecemos que ao longo dos últimos anos, praticamente 50% do efetivo dos educadores e educadoras das escolas públicas são de professores com contrato emergencial.
O deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, destacou que a proposta iguala a remuneração de professores do ensino infantil e fundamental.
Isso aqui agora, os professores do magistério serão tratados todos iguais, professor do ensino infantil, professor do ensino fundamental, todos serão tratados igualmente. agora até mesmo os professores contratados por tempo determinado. Todos terão o mesmo piso salarial.
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, votou contra a proposta, argumentando que o atual piso salarial do magistério ainda não é pago corretamente em muitos municípios.
Que os tribunais de contas apontam que mais de 80% já não paga o piso atual. Aí o Congresso Nacional, sem fazer nenhum sacrifício próprio, porque dinheiro não falta, o que falta é cortar na carne do próprio Congresso, dos privilégios, inclusive dos próprios parlamentares, para de fato ter esse recurso para os municípios e para os estados.
A medida provisória, que altera as regras do piso salarial nacional dos professores da educação básica, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública. Paulo Marinho Júnior, do PL, critica a situação da segurança pública em Caxias, apontada por ele como a cidade mais violenta do Maranhão. O deputado questiona a ausência de representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal em audiência pública realizada no município sobre o tema.
Paulo Marinho Júnior afirma que agentes de outros estados têm sido mais eficientes no combate ao crime do que as forças de segurança do Maranhão. Ele ainda cobra esclarecimentos sobre denúncias de atuação do crime organizado e a possíveis irregularidades envolvendo agentes públicos de Caxias.
Presidência. O presidente Hugo Mota ressaltou a atuação da Câmara com a aprovação de mais de 70 propostas para fortalecer políticas de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou que desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, os deputados aprovaram um conjunto de 73 propostas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao combate ao feminicídio no país. A declaração foi feita durante cerimônia, que marcou 100 dias da iniciativa, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de autoridades dos três poderes.
O feminicídio é um flagelo que nos envergonha como nação, mas a união entre os poderes demonstrada neste pacto e a determinação do Parlamento brasileiro em legislar com rigor e sensibilidade apontam o caminho para que em um futuro próximo nenhuma cidadã precise temer por sua vida apenas pelo fato de ser mulher.
Hugo Mota reforçou que a Câmara tem priorizado medidas de prevenção, proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Entre as iniciativas citadas está o programa Antes que Aconteça. A proposta prevê a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares capacitadas em direito das mulheres.
A iniciativa contempla a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares, lideranças comunitárias capacitadas em direitos das mulheres. A educação também será um dos pilares desse esforço, porque é assim que transformamos o país. A partir da base.
A coordenadora da bancada feminina, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, destacou os avanços na legislação brasileira, desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio.
Para nós é um motivo de muito orgulho nesses 100 dias, mostrar o tamanho da colaboração do Poder Legislativo, também junto aos outros poderes, Poder Executivo e Judiciário, de que nós temos aqui uma bancada comprometida a colocar as mulheres como protagonistas e prioridade.
O presidente da Câmara mencionou ainda projetos aprovados recentemente pela Casa, que já se transformaram em lei, como o uso da tornozeleira eletrônica por agressores e a tipificação da violência vicária e do vicaricídio. A Câmara também aprovou a quebra de sigilo bancário em ações de alimentos, quando houver suspeita de ocultação de patrimônio, entre outras propostas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a cassação do prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro. O deputado afirma que a decisão ocorreu após denúncias de irregularidades em contratos da área da educação, incluindo transporte escolar e aquisição de kits para estudantes.
Leonardo Monteiro parabeniza a atuação da Câmara Municipal e de lideranças políticas de Governador Valadares para dar continuidade ao processo. Para o deputado, a votação
ação que resultou na cassação representa um esforço de enfrentamento à corrupção no município mineiro.
Votação.
Deputados e senadores derrubaram o veto presidencial à proibição de que municípios inadimplentes recebam recursos federais. A repórter Silvia Munhato acompanhou a sessão do Congresso e tem outras informações.
O Congresso Nacional derrubou 4 vetos do Executivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para permitir repasse de recursos federais para obras de estados e municípios e para convênios com municípios que estão inadimplentes. A sessão também foi marcada por pedidos de parlamentares por uma CPI mista sobre o Banco Master. 2 dispositivos mantidos na LDO prevêem recursos para obras de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou escoamento produtivo, e para despesas relativas à malha hidroviária. Mas o Executivo argumentou que os recursos federais não poderiam custear despesas locais. Outro dispositivo permite a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública em período eleitoral, mas o governo federal alegou que a medida é inconstitucional. Também foi mantido o dispositivo que permite convênios com municípios de até 65 mil habitantes que estão inadimplentes. Apesar dos vetos iniciais, vários parlamentares que apoiam o governo declararam que votariam contra apenas o dispositivo sobre doações em período eleitoral. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Porque ele permite a compra de votos. Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu a derrubada dos vetos porque eles estariam prejudicando a população.
Para impedir o escoamento da produção, para impedir que aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes do nosso país, as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, miseráveis, não tenham acesso à produção.
No início da sessão, vários deputados e senadores pediram ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que lesse requerimentos de abertura de CPIs mistas para investigar denúncias relacionadas ao caso do Banco Master. Um dos que pediu a CPI foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que aparece em conversas gravadas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nas conversas, ele busca recursos para o financiamento do filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas como exemplo de compliance. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o senador poderia aproveitar a tribuna para responder os questionamentos sobre sua relação com Vorcaro.
O senhor foi visitar ele um dia depois que ele sai da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido, no seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões?
O senador Davi Alcolumbre ouviu as reivindicações, mas indeferiu os pedidos, afirmando que a decisão sobre o aumento da leitura dos requerimentos de CPI é da presidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
A Câmara aprovou projeto encaminhado pelo governo que pune com prisão aumento injustificado no preço dos combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, considerados bens de utilidade pública. A proposta altera a lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. O projeto considera sem justa causa o aumento de preços que não tenha relação com a elevação dos custos de produção, distribuição e importação dos combustíveis. As penas poderão ser aumentadas até a metade se o aumento injustificado ocorrer durante calamidade pública ou crise de abastecimento. Para apurar a existência do crime, o Ministério Público deverá firmar acordos de cooperação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A proposta original do governo previa pena de até 5 anos de prisão, que foi reduzida para 4 pelo relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, após negociação com os diversos partidos. De acordo com a justificativa do governo, os combustíveis possuem importância estratégica para o funcionamento da economia e a proposta corrige uma lacuna legal nas relações de consumo. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criminalizar o aumento de preços vai provocar desabastecimento de gasolina e óleo diesel. Já o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, diz que já existem instrumentos administrativos para penalizar quem aumentar os preços para ferir a concorrência e o consumidor.
Nós entendemos que é um projeto inócuo. Está criando, na prática, mais uma possibilidade de incriminar posto de gasolina, de prender dono de posto. Hoje, nós já temos um sem número de leis que defende a liberdade econômica, que defende o consumidor, que dá um conjunto de ferramentas para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que na prática, no mundo real, no dia a dia, vai chover no molhado, porque as ferramentas já estão aí.
O relator Merlon Solano defendeu a necessidade de punir empresários que aumentarem preços sem justificativa. Segundo ele, foram registrados aumentos abusivos e injustificados mesmo depois das medidas adotadas pelo governo desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã.
A gente está tendo aí um subsídio para o setor de R$3 por cada litro. Ainda assim, se mantiveram os aumentos. Diante deste quadro, da persistência do setor de combustível em elevar seus preços de maneira injustificada, porque o Brasil só consome de gasolina importada 15% de toda a sua demanda. De óleo diesel, a parte importada só chega a 30% de todo o nosso consumo.
O projeto do governo, que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, denuncia a precariedade e a curta durabilidade de pontes estratégicas na região norte. Ele cita como exemplo a ponte sobre o rio Araguaia, que liga seu estado ao Pará, interditada com menos de 15 anos de uso e prejuízo de R$76 milhões.
Outro caso citado pelo deputado ocorre em Pedro Afonso, onde uma ponte de R$100 milhões, entregue em 2014, está parcialmente interditada. Ricardo Aires exige a atuação imediata do TCU para investigar os métodos construtivos e o processo de execução dessas obras.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, pede agilidade na remoção de uma torre de energia que, segundo ele, está impedindo o avanço de obras de duplicação na rodovia Presidente Dutra e a construção de um acesso viário na Baixada Fluminense.
Bebeto também cobra providências de órgãos reguladores diante do atraso nas intervenções viárias. Além disso, ele defende a continuidade de obras de mobilidade urbana, incluindo a construção de viadutos considerados estratégicos para reduzir congestionamentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
YC 846, Rádio Cidade FM 100.7, uma emissora do Grupo Central. Organização Leonel Lopes, uma emissora classe A. Rádio Cidade FM, a sertaneja.
Cidade FM 10 e 1, boa noite.
de mim. Não, não, não adianta que eu te amo mesmo assim. Porque você mudou, foi durante o nosso amor, você foi tão amorosa. Você já percebeu que gosto dos lábios seus e por isso está manhosa. Não vá embora, fique aqui mais um pouquinho e dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa. Ai, morena, não fique tão convencida, florzinha de minha vida, minha garota manhosa. Embora, fique aqui mais um pouquinho, me dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa. Ai, morena, não fique tão convencida, florzinha de minha vida, minha garota manhosa.
YC 846, Rádio Cidade FM 100.7, uma emissora do Grupo Central. Organização Leonel Lopes, uma emissora classe A. Rádio Cidade FM, a sertaneja.
A espera acabou de 11 a 14 de junho, 23ª Festa do Peão de Congonhal, no recinto do Vilela. Serão 3 dias com entrada gratuita, quinta, sexta e domingo. Quinta, abertura do rodeio e show com eles, Edson e Hudson. Dia 12, 2 shows com eles, Anthony e Gabriel. E Altaí e Alexandre, sábado pela primeira vez na região, Felipe Araújo e DJ Kevin. Garanta já seu ingresso para o sábado. Domingo, encerramento e show com eles, Fernando e Sorocaba. Garanta já seu camarote Open Bar e Open Food. O Empresarial. Produção Guto Eventos. Apoio Cidade FM 100,7. A Sertaneja.
Cidade FM e a Sertaneja. Agora 10:04.
Te dei daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boca boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar.
A música sertaneja que toca seu coração. A sertaneja, Cidade FM.
Atenção, atenção. Cidade FM 100.7 está mais uma vez na frente. Escuta essa. Estamos entre as 10 rádios mais ouvidas de Minas Gerais. E no segmento sertanejo, nós somos liderança absoluta.
Cidade FM.
Somos a número 1 do estado. Cidade 100.7, a sertaneja. Quem ouve, sabe.
Cidade FM e a sertaneja, agora 10:09.
Bem aos olhos da lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar. Percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixe a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho só constrói o ninho aonde puder amar. Quem nunca parou numa estrada pra fazer amor de madrugada? Nunca ouviu o sol dizer pra lua que ela brilha tanto porque é apaixonada. Percebi que o silêncio fala pela emoção. A estrada só é deserta aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixe a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho só constrói um ninho aonde puder amar. Pra lua que ela brilha tanto, porque é apaixonada. Quem nunca parou numa estrada?
Música, alegria e
atenção! Atenção! A Cidade FM 100.7 está mais uma vez na frente! Escuta essa! Estamos entre as 10 rádios mais ouvidas de Minas Gerais. E no segmento sertanejo, nós somos liderança absoluta.
Cidade FM!
Somos a número 1 do estado! Cidade 100.7, a sertaneja. Quem ouve, sabe.
Cidade FM e a sertaneja, agora 10:13.
YC 846, Rádio Cidade FM 100.7, uma emissora do Grupo Central. Organização Leonel Lopes, uma emissora classe A. Rádio Cidade FM, a sertaneja.
A espera acabou de 11 a 14 de junho, 23ª Festa do Peão de Congonhal, no recinto do Vilela. Serão 3 dias com entrada gratuita, quinta, sexta e domingo. Quinta, abertura do rodeio e show com eles, Edson e Hudson. Dia 12, 2 shows com eles, Anthony e Gabriel. E Altair e Alexandre, sábado pela primeira vez na região, Felipe Araújo e DJ Kevin. Garanta já seu ingresso para o sábado. Domingo, encerramento e show com eles, Fernando e Sorocaba. Garanta já seu camarote Open Bar e Open Food. O empresarial. Produção Guto Eventos. Apoio Cidade FM 100,7. A sertaneja.
10:15. 10:15.
O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de seda. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha dá no terreiro, papagaio da garela. Eu ando de qualquer jeito, de botino, de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a corrutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela.
Você está nervosa porque lhe contaram que tenho outra. Trancou nosso quarto e me fez dormir sozinho na sala. Eu não tive sono, ouvindo os soluços da mulher que amo. E por uma calúnia, desse jeito estamos, já não tem acordo. Vem comigo, fala. Tudo é mentira, seu procedimento não está correto. Querem destruir nosso amor por certo. Você ajuda, quem me ouvir não quer. Abra essa porta, ouça o que lhe digo, tem que ser agora. Verá com outra mulher. Isto não é jeito de acertar problemas quando a gente ama. Falando se entende e a gente evita dormir sozinho. Porque se eu tivesse um amor na rua, chegaria tarde. Mas em nosso caso, volto com saudade e não vejo a hora de lhe dar carinho. Tudo é mentira, o procedimento não está correto. Querem destruir nosso amor por certo. Você ajuda, quem me ouvir não quer. Abra essa porta, ouça o que lhe digo, tem que ser agora. Terás mil razões pra me botar pra fora quando me pegar com outra mulher.
me diz pra onde vai. Faz sua vontade, a saudade um dia vai passar. Vai, segue o horizonte. Vai, onde a dor se esconde. Vai, que a felicidade ser apenas um lugar. Faz, que desfaz, finge que você já não me ama. Mas, nada mais, vou ficar olhando as madrugadas a esperar você voltar. Não me importa o lugar pra onde você for. Eu preciso acreditar que ainda existe o amor da gente, da gente. Não me importa quanto tempo eu tenha que esperar, que seu coração aprenda a me perdoar pra sempre. Onde a dor se esconde, vai, que a felicidade deve ser apenas um lugar. Faz, que desfaz, finge que você já não me ama. Mas, nada mais, vou ficar olhando as mãos a esperar você voltar. Não me importa o lugar pra onde você for. Eu preciso acreditar que ainda existe o amor da gente, da gente. Não me importa quanto tempo eu tenha que esperar, que seu coração aprenda a me perdoar pra sempre.
Palavra a Deus, cometer um erro, não pensou direito, nem no sofrimento que isso causa pra quem fica. Usa aí outra palavra, porque essa não combina, porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Usa no lugar um até breve, um até logo, até mais tarde, até pouco. Só não envolve Deus, porque só Ele sabe do sentimento meu. Ele não quer ver eu beber, não quer ver eu chorar por você. Porque eu sei que eu vou ser julgado por cada pessoa que eu vou usar pra te esquecer. Não quer ver eu beber, não quer ver eu chorar por você. Que caia na sua conta os pecados que eu dando do seu lado não iria cometer. Yeah, 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 yeah.
até logo, até mais tarde, um até volto. Só não envolve Deus, porque só Ele sabe o sentimento meu. Ele não quer ver eu beber, não quer ver eu chorar por você. E eu sei que eu vou ser julgado por cada pessoa que eu vou usar pra te esquecer. Não quer ver eu beber, não quer ver eu chorar por você. Caia na sua conta os pecados que eu tanto do seu lado não iria cometer. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.
Como foi?
A maior cobertura do sul de Minas, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. 100,7 Cidade FM.
Quem te falou que eu tô gostando de você? Quem te falou que eu não paro de te olhar? Quem foi que disse que eu tô doido pra te ver? E sem você meu mundo para de girar. Cê tá se achando demais, hein? Tá sabendo demais. Então vamos lá, não é você que gosta de adivinhar. Toda vez que você acertar, cê vai me beijar. O que é, o que é? Que vai de orelha a orelha quando você chega. Acertou, me beija. O que é que mora aqui do lado esquerdo e acelera só com o seu cheiro. Acertou, me dá mais um beijo. E quem é que te ama e nega na frente do povo? Vem cá, me beija de novo. Que gosta de adivinhar. Toda vez que você acertar, cê vai me beijar. O que é que vai de orelha a orelha quando você chega. Acertou, me beija. O que é que mora aqui do lado esquerdo e acelera só com o seu cheiro. Que ama e nega na frente do povo. O que é que vai de orelha a orelha? E aí?
Quando você acertou, me beija, mãe, me beija.
O que é que mora aqui do lado esquerdo e acelera só com o seu cheiro. Acertou, me dá mais um beijo. E quem é que te ama e nega na frente do povo? Vem cá, me beija de novo. O que é
10 horas e 30 minutos.
Se achando demais, tá pisando sem dó, tá fazendo besteira um atrás da outra, tá querendo ficar só, tá perdendo a razão. Esse cai na real, porque o ontem não volta, o amanhã não importa e você pode. Você não pensa no que fala e acaba sempre magoando quem te dá amor. Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem. fila anda. Que fala e acaba sempre magoando quem te dá amor. Insiste em me olhar de cima. Eu sinto que não tem mais clima e que tudo acabou. Não aguento mais, cansei. Quero esquecer o que chorei. De tanto desamor, o amor desanda. A fila anda, a fila anda, a fila.
Sertaneja 100,7, Rádio Cidade.
Meu pensamento vai além da imaginação. Imaginando, eu fico louco e ainda sem razão. Se tava tudo bem, a gente tava bem. E você veio e acabou e me deixou na mão. Às vezes fico aqui pensando, tentando entender o que te fez partir assim até me esquecer. Isso não é normal, isso não tá legal. Meu coração saiba que tá sofrendo por você. E o tempo passou, lembranças vão pra trás. Se me pedir arrego, só me dá sossego que eu não quero mais. Você desperdiçou, amor, só foi embora, meu coração judiou. Jogou pra fora o sentimento que durou. E agora chora pra eu voltar atrás. Você desperdiçou, amor. Tudo que fiz parece que não deu valor. Não me implora e não pede, por favor. O que me fez eu já não quero mais. Pra mim tanto faz. Pensamento vai além da imaginação. Imaginando, fico louco e ainda sem razão. Se tava tudo bem, a gente tava bem. E você veio e acabou e me deixou na mão. Às vezes fico aqui pensando, tentando entender o que te fez partir assim até me esquecer. Isso não é normal, isso não tá legal. Meu coração saiba que tá sofrendo por você. E o tempo passou, lembranças vão pra trás. Se me pedir arrego, só me dá sossego que eu não quero mais. Você desperdiçou